Bom, pessoal, hoje eu estou aqui com José Alberto Gervásio, ele é diretor de operações da Kingston no Brasil, e a gente vai bater um papo sobre a falsificação de produtos da Kingston, que é um problema sério no mercado brasileiro. Então, José Alberto, o nosso papo hoje foi desencadeado por um e-mail que eu recebi de um leitor, e assim como esse e-mail, se você navegar no nosso fórum, no fórum do Clube do Hardware, você vai ver vários outros usuários falando coisas similares. Esse leitor me mandou um e-mail com um link de um pendrive da Kingston de 512 GB. Eu vou ler aqui o e-mail do leitor. O engraçado é que o pendrive mencionado seria um Kingston DT200 de 512 GB. Mas se você for no site da Kingston, fabricante do produto, e olhar as especificações desse modelo em específico, aí tem o link, né? O PDF, vai perceber que este modelo chega no máximo a 128 GB. Ou seja, os caras estão vendendo pendrive falsificado na Santa Efigênia, que sabe-se lá quantos gigas ou megas tem na real, e ainda anuncia na maior para todo mundo comprar. Então, eu queria que você conversasse um pouco para a gente, José Alberto. Qual é a gravidade desse problema de produto falsificado? O que, que a Kingston tem feito? O que, que o leitor pode fazer?
Em primeiro lugar, eu queria agradecer a oportunidade para poder oferecer uma resposta para o usuário, pela sua preocupação também, Gabriel, para a gente poder, de alguma forma, fornecer algum tipo de guia para que o usuário não incorra nesse tipo de problema, ok? Muito bem. Primeira coisa, todo pendrive Kingston, né, ele sempre tem ele vem numa embalagem lacrada, ele é oferecido dentro de um canal de distribuição. E principalmente esses produtos que possuem uma característica mais de high-end mesmo, eles são disponibilizados em apenas algumas lojas. Né? Você não consegue encontrar isso com grande dentro de uma rede muito grande de distribuição, porque é um produto caro. Então, a primeira coisa que o usuário deve fazer, quando se dirigir para comprar um produto desta capacidade, entrar em contato conosco primeiro para ver se esse local que ele está comprando é um local, de alguma forma, auditado ou é um revendedor autorizado e indicado através do nosso website.
Tá, então, pessoal, vou botar o link aí para vocês poderem conferir.
Essa seria a primeira forma, né? A segunda, isso não quer dizer que uma pessoa que não esteja dentro do site não possa, não tenha direito de vender o nosso produto. Ele pode sim, existem pessoas que não estão lá, mas elas se abastecem de alguma forma dentro do nosso canal oficial, dos nossos vendedores e distribuidores autorizados. Agora, qual é a primeira coisa que o usuário tem que ver? Ele tem que entender qual é a base de comparação que ele está usando em termos de preço. Quanto vai custar um produto desse de 128 GB se ele está muito próximo àquele preço de prateleira que você costuma ver de um produto já consagrado ou de... não diria consagrado, porque consagrado se consagra a marca, né? Mas aquilo que já é homogêneo, já é usual no momento de compra. Então, por exemplo, você vai no 128, hoje qual que é o modelo de pendrive que nós temos aqui, que é o padrão de mercado, modelo de entrada de 8 ou 16 GB. Então, quando você tem um pendrive de 128 GB, teoricamente ele tem que custar para você, no mínimo, 8 vezes o que custa de 16. Essa seria uma base de comparação. Ou mais, ele pode custar, porque dependendo da complexidade que você tem, que você fazer um pendrive de 128 GB, você tem que comprimir mais chips e arrumar um controlador melhor dentro do mesmo espaço. Então, às vezes, esse produto é até mais caro, ele não tem exatamente essa progressão aritmética. Né? Mas é pelo menos uma guia que você pode ter. Essa é a primeira forma. A segunda é você também solicitar nota da compra, uma nota fiscal. Nota fiscal é o documento fiscal, não aquela notinha de garantia que alguns revendedores eles te dão na hora. A outra forma seria evitar comprar produtos, né, em rua, através de ambulantes, através de centros de oportunidade, que é A Santa Higiene existe em lojas de donos, mas a grande maioria ali trabalha de uma maneira não ortodoxa, certo? Então, você já ficar de alguma forma de sobreaviso com relação ao local que você está comprando. Então, evitar esse tipo de coisa. Ver onde o fabricante ele está oferecendo para você uma referência de onde buscar esse produto.
É, até o caso desse leitor mesmo, que é um leitor até um pouco mais esperto, que ele, o que que ele fez? Ele foi no site da Kingston ver se aquele produto existia. O produto nem existia, né? Quer dizer, os caras estavam oferecendo um produto que nem existia. É curioso isso, né? Isso é uma outra dica, né? Vai no site da Kingston, vê a especificação do produto, vê se aquele produto existe.
É claro, eu deixei, Gabriel, inclusive eu acabei esquecendo de mencionar isso, né? Alguns falsificados, algumas falsificações são muito próximas à realidade do produto. É difícil você identificar se o produto é falso. Você só vai ver isso na hora que você colocar no seu computador. Algumas são mais grosseiras, outras são mais, como foi no caso desse cliente, porque ele viu a capacidade, viu o modelo, entrou no site, comparou a característica física daqui com aquilo que estava sendo oferecido, ele viu que a Kingston não disponibilizava aquele produto. Então, aí é um indício claro de falsificação.
Vocês têm feito alguma coisa específica para coibir esse tipo de prática?
Gabriel, é muito difícil para a Kingston fazer alguma. A Kingston não tem poder de polícia, né? Essa é uma responsabilidade da própria Receita Federal, né, de patrulhar a fronteira e da Secretaria da Fazenda e da Receita Federal, né, e dos órgãos de prefeitura em verem aquilo que está sendo disponibilizado no mercado. A Kingston não tem um efetivo desse tamanho para coibir esse tipo de coisa e nem esse poder. Outra dificuldade que a gente encontra é porque para você apresentar qualquer tipo de queixa-crime ou de você de alguma forma chamar os responsáveis para algum tipo de processo, seja ele administrativo ou criminal, você precisa ter, infelizmente o judiciário ele exige você uma documentação muito que dê uma sustentação nesse tipo de acusação. E o falsificador, né, ele vai por oportunidade, ele coloca, ele age durante um tempo em um determinado local e depois ele some. Quer dizer, é difícil para a gente. E você sabe que às vezes até o próprio revendedor nem sabe que ele está comprando o produto falsificado. É que muitas vezes o que leva o revendedor ao momento da escolha, né, é a questão do preço. Agora, milagre é difícil, milagre ninguém faz. Se o produto tem um custo médio, obviamente existe aí algumas diferenças para você poder buscar no mercado, mas se você tem alguma coisa que custa 50% do preço de prateleira, 60% ou 70%, você já fica desconfiado, porque alguma coisa tem. Não dá para você ter uma economia tão grande com a carga tributária que você tem no Brasil, tanto no momento da importação do nosso produto, como também na comercialização dele e na hora que você recolhe os impostos de venda, né?
Beleza, então para resumir para os nossos ouvintes, nossos leitores, então, para você não levar gato para o lebre, as dicas são: primeiro, os produtos da Kingston vêm em embalagem plástica lacrada, então você já vê pendrive avulso, você já desconfia. A segunda dica foi ver no site da Kingston se aquele vendedor está na lista de vendedores autorizados, com a exceção que podem ter alguns que vendem produto original, mas não estão nessa lista. E terceiro, ver no site da Kingston se aquele produto existe, se aquelas especificações batem com o que está sendo vendido. É isso? Tem mais alguma dica?
Sim, é isso. E no momento da embalagem, você ficar atento para ver se a embalagem, que os viseiros da embalagem, eles convivem com o part number que está sendo oferecido, com a capacidade que existe lá. Essas são algumas formas de você evitar isso. Mas eu acho que a principal para você evitar o problema é buscar a rede autorizada da Kingston. Isso não serve só para a Kingston, serve para outros fabricantes também. Não. Essa é a forma de comportamento que você deve ter. Buscar o melhor preço, mas ao mesmo tempo você, de alguma forma, buscar a informação através da fonte, do fabricante, né? A nossa presença já é uma presença no país de mais de 15 anos. Nós temos um suporte técnico local, nós disponibilizamos o atendimento através de e-mail, através do nosso website, através de um 0800. Existem pessoas que podem, de alguma forma, auxiliar o usuário no momento da compra, porque o escritório ele está não somente para fazer troca ou ajuda ao usuário a indicar o produto, mas ele também fomenta a área de vendas, né? A nossa missão é construir a marca, deixar o canal preparado para que o usuário tenha acesso cada vez maior ao produto Kingston e esteja amparado pelo fabricante. Essa é a nossa função.
Então, se o usuário tiver dúvida, não só de qual produto comprar, mas também para certificar que aquele produto existe, é falso ou não é falso, ele pode entrar em contato com a Kingston.
Claro, pode. E hoje eu diria a você que aproximadamente um terço das ligações, né, telefônicas que nós recebemos aqui são dessa natureza.
Impressionante, hein? Impressionante.
Das ligações telefônicas, eu tenho certeza que ultrapassa aí 30%. Na quantidade de e-mails, em torno de 15% a 20% são também com relação a essas dúvidas aí.
Então, queria agradecer aí ao José Alberto Gervásio por essa esclarecedora entrevista a respeito dos produtos da Kingston e esperamos fazer um podcast em breve, novamente com a Kingston sobre outros assuntos.
Eu que agradeço a oportunidade, agradeço sempre, estou à disposição de vocês, dos usuários, o nosso dever é esse mesmo. E aquilo que pudermos ajudar, é só chamar.